Esse podcast é um oferecimento de Missão Alto Padrão e Luxo. Começa agora o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer. Corretor de imóveis, a Plano e Vendas tem um convite para você. Venha realizar milhares de sonhos conosco e trabalhar na melhor house do Brasil. São 60 empreendimentos em comercialização com mais de 8 mil unidades em estoque. Em 2022, teremos ainda 15 lançamentos para movimentar a sua carteira com novidades. As melhores comissões, campanhas, premiações e programas de fidelidade. Seguindo nossa metodologia, aqui você vende, nós garantimos. Venha para a família Plano e Vendas. Vem ser feliz com a gente. Acesse www.vempramesapodcast.com.br/plano e vendas.
E aí nós vendemos mais de 400 apartamentos 100%
online. 100%
online. 100% online. Muita gente fala, ah, vendo live. Igual a gente, eu acho que quase ninguém vendeu. Porque a gente não tinha possibilidade de abrir o stand para mostrar nada para o cliente. Né? Foi realmente digital.
Começa agora o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer.
Começa agora mais uma edição do Vem Pra Mesa. Eu sou o Sérgio Langer e esse é o seu podcast do mercado imobiliário. Hoje eu tenho o prazer em conversar com Gil Vasconcelos, diretora de incorporação da Casas.
Esse podcast é um oferecimento de Mais Metro Quadrado Gerenciamento Imobiliário. Para você, incorporador, precisa de cuidado especial em algum projeto imobiliário ou alguma região? Sua equipe de vendas não está performando? O VSO de seu estoque poderá ser impactado? Você precisa conhecer a Mais Metro Quadrado Gerenciamento Imobiliário do Simão e do Rodrigues. Eles estão à sua disposição para agendar um café físico ou virtual. Acesse www.maisn2.com.br.
Gil, primeiro, obrigado por me receber aqui.
Eu que agradeço, é um prazer.
Muito legal, nós vamos bater um papo com a Gil, conhecer toda a trajetória dentro do mercado imobiliário e falar sobre esse desafio da Casas, uma caçula, uma novata no mercado imobiliário, mas com números expressivos nesses últimos meses, né? Crescendo bastante.
Sim, verdade. Na verdade, eu estou aí bastante tempo, eu falo que 28 anos de mercado, né? Então tem uma história bem longa aí, mas uma história bem dinâmica, bem gostosa, na verdade. Né?
Você entra no mercado imobiliário, qual foi a sua primeira experiência no mercado, Gil?
Então, eu, na verdade, sou publicitária, comecei na área de
marketing. Começou em agências, marketing.
Comecei a trabalhar na agência Jacomete, que era uma agência que trabalhava para Lopes. Conhece a Jacomete?
Conheço, já ouvi falar.
Então, atendia a Lopes naquela época e atendia aí vários segmentos.
Era atendimento?
Atendimento.
Fazia o elo entre cliente e agência.
Sim. E além, tinha outras contas na agência também que eu tomava conta, bastante obra pública também. Mas eu fiquei no foco do mercado imobiliário. Fiquei um bom tempo. Na época eu também atendi a Calas, né? E aí foi onde eu acabei entrando, me chamaram para trabalhar na Calas. Fui na Calas, comecei como gerente de incorporação lá, para lançar alto padrão. A Calas era muito forte no econômico na época, né? E eles queriam montar, era o contrário, eles queriam fazer projetos de alto padrão. E aí eu fui trabalhar lá e lancei o Sky House na época, foi um sucesso. E aí depois fiquei 3 anos lá, foram 3 anos de trabalho no alto padrão.
Trabalhando com o Dr. Emílio.
Dr. Emílio, exatamente. A Calas era bem menor do que ela é hoje. Hoje é um grupo grande, né? Trabalha em vários segmentos. Enfim, fiquei 3 anos lá. E aí, nesse momento, em 2007, a Camargo Corrêa me chamou para trabalhar lá. E eu entrei na Camargo ao contrário, para trabalhar no econômico, né? Montar a área do econômico. E fiz diversos lançamentos. Em 2007, a gente vendia apartamento que nem vendia pãozinho, né?
Foi o início do Minha Casa Minha Vida.
Foi, e todo mundo abrindo capital, então tinha muito dinheiro no mercado, todo mundo lançando. Foi
o momento lá de vacas gordas.
Nossa, maravilhoso. Na verdade, a gente dava pedido lá, porque a gente nem vendia, o cliente comprava. Era muito gostoso. Aí, fiquei lá durante 5 anos, né? A Camargo teve altos e baixos, enfim. E eu acabei, na verdade, assumindo todo um, chegou um momento que as outras gerentes dos segmentos de médio e alto saíram e eu acabei assumindo tudo. Então, eu assumi tanto médio, alto, baixo, enfim, acabei assumindo toda a parte de São Paulo. A Camargo atuava também fora de São Paulo, mas São Paulo ficou sob minha gestão.
Então, até aí você já tinha experiência tanto no alto, médio e econômico.
Sim, exatamente. E fiquei uns 5 anos lá e foi uma história muito gostosa. A gente lançou muita coisa, muito volume. Teve um projeto lá que eu lembro que eu vendia, numa noite a gente vendia 300 apartamentos. Era muito gostoso. Quer dizer, acho que vai ser difícil hoje em dia
Repetir.
repetir, de você vender do jeito que a gente vendia. Eu nem estava prontos decorados, já estava vendendo, né? Mas depois o mercado começou a ficar difícil, né? Enfim, aí os negócios foram diminuindo, né? A velocidade de venda foi caindo. E aí surgiu a oportunidade de novo, né? Eu gosto de mudança, eu gosto de experiências novas, né? De ir para a Ecom. O pessoal falando: "Nossa, você é maluca, sair de uma Camargo Correia para uma Ecom". Na verdade, na época era a Tua, né? Depois virou Ecom, que é do mesmo grupo. E quando fui para a Tua, de novo, tinha 6 funcionários lá, pequenininhos,
Começou a
sempre
estrutura bem
de novo,
pequena.
acho que essa é a questão. Eu gosto de começar de novo,
Construir.
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 Aí quando tá tudo resolvido, eu vou de novo para começar de novo. Eu acho que é legal essa coisa de começar de novo, né? É uma história nova. E aí tinha de novo, acho que tinha 6 funcionários, muito parecido com a história da casa agora, né? Tinha 6 funcionários lá. E aí o Gil falou: "Olha, eu tenho aqui um land bank grande, a gente vai fazer essa empresa crescer, quer oportunidade?". Eu falei: "Puxa, eu vou
E
começar de novo".
100% no mercado econômico.
100% econômico, quer dizer, era 100%. Lá na Camargo, eu comecei econômico, mas depois fui pro médio alto. Aí eu lançava todo tipo de produto. Aquele Jardim Sul lá, acho que quase todos os prédios que estão construídos lá foi eu que desenvolvi, né? Na época da Camargo. E aí fui pra Ecom, começamos lá com 5 lançamentos no primeiro ano, acho que foi. E depois não parou mais, 8, 10 por ano a gente lançando em São Paulo inteiro, e a gente construiu do zero, na verdade. Fomos contratando área de produto, área de aprovação, marketing, vendas, e cresceu tanto a ponto depois a gente montar uma house, né? Como o mercado começou, as imobiliárias já não estavam atendendo muito bem, e a gente começou a montar e montamos uma house
Até então,
dos
todas as
zeros.
vendas eram feitas pelas imobiliárias.
E isso, a gente tinha uma parceria muito forte com a Brasil Brokers, né? E com a Biara, eram os dois que trabalhavam com a gente, né? Muito forte, mas a gente achava ainda que não era o suficiente para atender o volume que a gente tinha.
E
E aí
quando surgiu essa
resolvemos.
história das houses? Você lembra? Que ano mais ou menos foi?
Não lembro.
2011, não?
É, por aí,
Por
eu
aí.
acho que foi. Mas aí a gente montou a house, mas no começo a gente montava a house, mas continuava dividindo com as outras imobiliárias, né? Porque a gente tinha volume, cada projeto que a gente lançava era no mínimo 300 unidades, então tinha que ter bastante gente vendendo. E aí foi até que chegou um momento que a gente resolveu ficar sozinho, então não tinha mais parceria nem com a Biara, com a Brasil Brokers. Eles foram muito parceiros, fizeram trabalhos excelentes, fizeram vários lançamentos muito bom, mas não estava já atendendo mais a gente. E começamos a focar aí na House. A House está vendendo muito bem, enfim, dá um resultado ótimo. E aí chegou um momento que a House, eu até sou até criticada por isso, né? Eu nunca estou satisfeita com o resultado, eu quero sempre vender mais, né? Eu cheguei pro Gil e falei assim: "Olha, agora a sua House não dá mais, uma não dá mais, vamos montar a segunda", né?
Que é um movimento que começou no mercado em algumas incorporadoras, criar a segunda house para
Sim,
competir com a primeira.
exatamente. E aí, porque é importante a venda ter essa competição, né? Esse desafio. Né, se ter uma meta para cada empresa e elas realmente buscarem esse resultado e essa competição, é sadia. Eu acho super sadio, né? E aí a gente pegou e começou a pensar em montar a segunda house. Imagina a confusão, né? A primeira house consolidada, vendendo bem, para quê a segunda, enfim, tudo. Mas eu tinha que pensar como incorporadora. A gente sempre dividiu muito bem o que é incorporadora, o que é house. Eram empresas distintas, né? Cada um tinha o seu papel. A Ecom, na verdade, ela tinha uma empresa que fazia a parte do repasse, ela fazia 360. Ela tinha a empresa de repasse, a empresa de vendas, a incorporadora
É
e a
construir o
consultora.
processo todo.
Processo completo. Isso é muito legal porque você economiza bastante, né? Tem domínio de tudo, enfim. E eu falei, eu cheguei um momento e falei: "Gil, agora é importante a gente ter competição". A gente não tem mais outra imobiliária aqui, importante a gente ter outra house. Eu acho que tem espaço no mercado, né? A gente pode, um diretor novo, pode atrair outras pessoas, né? Porque corretor é muito assim, né? Ele escolhe com quem ele quer trabalhar, né? Então, assim, se ele
Por
gosta daquele...
afinidade.
Tem afinidade, tem aquele time, enfim. Chega uma hora que um diretor já não tem mais de onde buscar, né? E você colocar uma equipe nova, com uma cabeça nova, o diretor, aqueles que não se adaptaram na sua primeira house, podem se adaptar na segunda, né? E você pode abraçar mais uma fatia do mercado com isso. Por isso que eu fui nessa ideia. E quando eu fiquei 8 anos na Icon, né?
Bastante tempo, 8 anos.
Bastante tempo. Bastante tempo, uma história longa aí. Mas passou muito
Passou
rápido.
rápido.
Teve muito lançamento, muita história, enfim, foi muito bom. E aí, quando eu tava. Antes do Dr. Emílio Calas me chamar de volta para entrar na casa, né, para montar casas, eu já estava pensando em montar essa house e já estava estruturando em contratar um diretor para começar a montar essa house. E a gente chamou a Juliana, que era, talvez você conheça a Juliana, que trabalhava na Brasil
Sim,
Brokers,
conheço.
né? Ela já era uma pessoa que trabalhou para a gente quando era Brasil Brokers, fazia um trabalho muito bom, né? Ah, chamei ela para montar a house e aí ela começou a captar clientes, corretores,
Corretores.
né?
E normalmente as houses são formadas por ex-diretores das
Das
imobiliárias.
imobiliárias, exatamente. Porque eu tenho uma experiência, tenho uma bagagem fantástica, né? E aí montamos e eu saí. Na verdade, a gente teve em outubro, a gente começou a pensar em. Chamei a Juliana para conversar. Ela começou já a montar a equipe e eu saí em novembro, então deixei a coisa organizada, o plano de negócio estava já bem estruturado e eles abriram a segunda house em janeiro. Eu já tinha saído, mas em janeiro eles abriram a segunda house e hoje a segunda house lá em alguns projetos, até que eu saiba, né, que eu acompanho aí, em alguns projetos a segunda house às vezes vende mais que a primeira, enfim, em algumas não. Em alguns projetos, né? Em todos. Depende da região, que é muito regional isso. E eu sei que eles estão muito bem lá. E aí eu acabei saindo
E aí surge o convite novamente do Dr. Emílio
para voltar.
para
Na
voltar.
verdade, durante todo esse tempo que eu trabalhei na Icon, porque o Dr. Emílio tem uma história, né? Eu saí da Calas naquele momento, mas eu
A Calas,
continuo.
para quem não sabe, para quem é de fora de São Paulo, a Calas é uma das principais nomes do mercado de São Paulo, uma empresa de 40, 50 anos, pelo menos.
30, 38 anos.
Quase 40 anos de mercado. Muito forte no médio alto
Sim.
e que resolve olhar para o econômico.
Sim,
E aí ele foi
exatamente.
buscar no mercado alguém.
E ele, assim, como ele já me conhecia, porque eu já trabalhei, né? E ele depois ele viu toda a minha
Estava
história
te
de.
acompanhando, né, com...
E assim, ele sempre me acompanhou, porque quando eu tava na Camargo, eu apresentei o Emílio pra Camargo e ele fazia as obras da Camargo. Então ele fez muitas obras da Camargo.
Sim.
Quando eu fui pra Icon, a Icon. Ela tinha uma sociedade com a Iuni. Então, os projetos que era com a Iuni, a obra era terceirizada. Quem fazia a obra? A Calas. Então, a Calas fazia a obra pra gente também. Então, assim, a gente acabou. Eu saí da Calas, mas eu continuei em contato
Você
com ele.
manteve o seu relacionamento, né? Você foi
Relacionamento.
indicando,
E ele
você.
foi fazendo trabalhos pra
O
Camargo. Ele
mercado é pequeno.
fez. E ele prestou. Na verdade, além de fazer as incorporações dele, ele sempre prestou serviço para outras incorporadoras aqui de São Paulo, né? Então eu saí para fui para a Icon, ele continuou, ele construiu algumas obras da Icon em parceria com a Iuni, né? E aí a gente continuou e aí ele queria montar, estruturar casas, me fez uma proposta, falou assim, olha, eu queria montar, eu quero são segmentos diferentes, todo o trabalho é diferente, a equipe, o produto é diferente, a forma de venda é diferente, então eu queria uma pessoa focada nisso, né? E ele falou assim, olha, eu tenho dois filhos, um filho vai cuidar do alto padrão e o outro filho do econômico, que é o Rafael Calas, que vai trabalhar junto com você para a gente estudar a empresa. E aí eu vim também,
Foi
assim...
fácil aceitar? Você balançou? Ou você gosta de, que nem você falou, de construir do zero?
Então, o que que motiva? Falei, olha, chega uma hora que não é dinheiro, sabe? É o
É um desafio.
desafio,
É um
é o
desafio.
desafio. E isso que é
Se
legal,
talvez a
sabe?
empresa estivesse consolidada, não teria tanta.
Chega uma hora na Icon, eu já tinha feito de tudo lá, já estava 8 anos lá e a gente teve essas experiências de vendas que monta uma in-house, tira a house, enfim, tudo. Eu falei, acho, puxa, eu acho assim, a Icon, depois que eu saísse, ela estava muito, muito estruturada, muito bem resolvida. Eu deixei muita gente boa lá, foi muito legal, que a gente tem muita gente boa, eu continuo amiga dessas pessoas. E a empresa está decolando. Para mim é um orgulho de fazer parte dessa história deles, né? E eu sei que essa empresa aqui vai continuar do jeito que está, super bem. O Gil tem uma cabeça ótima, enfim. Mas eu gosto de desafio. Eu falei assim, poxa, começar de novo, acho que vai ser legal. Vamos tentar. Poxa, eu aprendi tanta coisa aqui, por que eu não posso construir outra vez, né? E o doutor Emílio me deu carta branca. Falou assim, olha, você vai trabalhar com o Rafael, vocês vão montar a empresa do zero, vão comprar terreno, fazer tudo, montar o negócio. E eu falei assim, poxa, eu acho que eu quero de novo. Eu nunca estou conformada com nada.
Esse gostinho, né?
Esse gostinho. Porque é tão gostoso de você construir, né? Quando você pega uma coisa pronta, ok, tem muita coisa para fazer, pode ser, enfim. Mas você começar do zero, sabe? Você fazer o marketing daquilo, você ver aqueles projetos que você desenvolveu do zero, ver vendendo, acontecendo, ver a empresa crescer, né? Montar um time.
Né? Quando você entrou na Casas, qual que era? A marca já tinha?
Já tinha a marca.
Quantas pessoas tinham na empresa?
Seis.
A Casas.
Era bem pequenininha, né? A Calas não, a Calas tem uma estrutura inteira, é grande.
Mas a Casas em 2019, você vem em 2019?
2019, eu entrei em outubro de 2019. Aí ele falou assim, ó, pode contratar, estrutura aí o que você precisa, enfim. E aí a gente...
Já tinha um landbank?
Tinha um pequeno.
Ainda,
pouca coisa.
Você foi atrás de terreno
aí
também?
Aí a gente foi atrás de terreno. Tinha o Leandro que trabalhava comigo lá, que estava na incorporação. Eu deixei o Leandro focado em novos negócios, ele é muito bom, entendia bastante, já tinha o DNA da empresa, enfim. E aí ele começou a comprar terreno. Eu contratei um pessoal de produto, né, para desenvolver, a gente padronizou o nosso produto, né? Estava muito bem resolvido que segmento a gente queria trabalhar.
O que é padronizar o produto? É o metragem, nome?
O produto primeiro, então a gente tem apartamentos lá de dois dormitórios com terraço, pequenininho, compacto, 41 metros quadrados, e apartamentos de 35 metros mais ou menos, com vaga ou sem vaga, depende
Só dois dormitórios.
Com lazer super completo, o nosso lazer tem de tudo, né? E até com essa história aí da pandemia, a gente meio que colocou algumas coisas no produto que atende esse momento, né? Que é Wi-Fi nas áreas comuns, a gente tem o coworking em todos os projetos, porque os apartamentos são muito compactos, né? Então precisa colocar espaço que as pessoas possam trabalhar. Então a gente transformou parte da nossa área comum como espaço de trabalho também.
Então, a pandemia alterou, né, alguma coisa em projetos?
Sim, a gente deu uma adequada para que... A gente colocou espaço delivery, né? Onde as pessoas já tinham... Tem um espaço que a gente coloca lá geladeira, forno. Por exemplo, a pessoa tem... Está indo para casa, liga, pede uma pizza, né? Ele pode entregar lá, a pessoa vai receber, já tem um forno para manter a pizza quente, o refrigerante gelado na parte comum. A hora que você chegar, você pega, enfim. A mesma coisa da lavanderia, um espaço para lavanderia.
Isso no empreendimento Minha Casa Minha Vida. Não estamos falando de alto padrão.
Não, eu estou falando de econômico. Então a gente criou algumas coisas que às vezes tem no alto padrão, porque são condomínios grandes e fazer esse tipo
de
coisa...
Requer essa atenção.
Sim, e outra coisa. A parte da entrega, né, do delivery hoje é muito forte.
Fortíssimo.
Então assim, não importa a classe social, se você é médio ou alto, você usa...
O cliente quer ter uma boa experiência.
Sim,
né?
Então hoje qualquer um usa iFood, por exemplo. Sim. Né? Então você usa muito. Então você tem um espaço. Imagina um condomínio de 300 unidades. Quantas entregas existem naquele condomínio durante o dia? Né? Mesmo sendo uma classe econômica. Em qualquer bairro hoje você...
As portarias hoje de prédios de 15, 20 anos para trás, não estão preparados para receber tanta encomenda que...
Exatamente.
Mercado Livre e
Mercado Livre,
Amazon,
esse pessoal compra muito,
Food,
entendeu? Então, a gente criou esses
supermercado.
Espaços. A gente criou esses espaços para poder atender essa situação, esse momento, né, que precisa. E também, na verdade, é a tendência do mercado. É você usar muito o espaço de entregar e tem que estar preparado para atender. Outra coisa, uma questão da segurança. Porque hoje você, por exemplo, compra... online, você paga já com o seu cartão, você não tem que descer para pagar o integrador. Você deixa entregar na recepção, tem uma questão, você não tem contato com o integrador e retira a hora que você quiser a sua encomenda,
Sim.
entendeu? Então, acho que isso é bom para a segurança do condomínio, você não ter o contato com o entregador, você recebe lá, retira a hora que você quiser, você pode não estar em casa, vai buscar depois. Então, a gente colocou essas coisas, começou a colocar isso nos produtos, embora seja econômico. Então, assim, porque nosso foco é um econômico, mas que tenha características de um médio alto, mesmo serviços de um médio alto. Isso viabiliza, por quê? Porque são muitas unidades.
E o cliente, 400, 500 unidades. O cliente percebe isso, ele fica envaidecido, ele fica grato. Ele acha que isso vai ficar custar mais caro.
Não, acho que não, porque a gente hoje também já coloca mais ou menos uma previsão de custo de condomínio quando vai comprar. E o corretor sabe, quando você tem muita unidade, o custo do condomínio é baixo, né? Porque dilui bastante.
Dilui.
Então, isso treinando o corretor, ele fala...
E o cliente vê vantagem nisso.
Vê vantagem, porque imagina que ele imaginou ter um apartamento, né? Que ele pode comprar pela Caixa Econômica Federal, com todos os benefícios que tem, onde você tem um lazer de tudo, né? Tem piscina, todos os nossos projetos têm piscina, tem quadra, tudo que você imaginar, horta, tem pet place, tem tudo que você imaginar, tem no nosso condomínio, né? E além disso, serviços hoje que se adaptam à realidade, que é trabalhar em casa, né? No co-work, enfim, você ter todos esses benefícios. Puxa, ele compra um pacote completo que cabe no bolso, né? Dá para caber no bolso, né? E aí foi, a gente desenhou tudo isso na Casas, né? Focado nesse segmento de um bairro um pouco melhor, não é tanta periferia, então a gente busca terrenos...
Não são bairros afastados, né? São muito, muito centrais, né?
Muito centrais. Então a gente procura endereços, né? Terrenos um pouco melhor, a gente não vai muito para o extremo, tá? Porque a gente trabalha na faixa 3, então a renda lá de 5 a 6 mil reais, mais ou menos, que é o nosso cliente, né?
Terrenos grandes.
De preferência. Tem alguns terrenos que a gente também comprou, que são terrenos menores, mas em eixo, perto de metrô, entendeu? Aí o terreno perto de metrô, você não consegue comprar terreno grande, mas terreno menor, você consegue fazer até 6 vezes, né? E aí esse você consegue colocar até 100 vaga, porque tem o benefício do metrô. E aí nós criamos toda a estratégia de marketing, todos os nossos projetos, chama CAS, que é KZE, de casas, né? E aí geralmente é o nome do empreendimento ou bairro, né? Tem todo mundo uma comunicação.
Eu acho brilhante
única.
Essa ideia, porque você não precisa ficar criando nomes e marcas para produtos diferentes. Você fortalece a marca principal da incorporadora,
sim,
né? Você cria um senso da marca. E o cliente, ele entende, né? Ó, tem no bairro A, tem no bairro B, isso
sim,
facilita.
Exatamente. Então, tem um cardápio. Então, assim, os produtos são mais ou menos parecidos, né? As plantas vão se adaptando, na verdade, a cada terreno, terrenos grandes, pequenos, enfim, mas ele é mais ou menos sempre isso daí, esse tipo de produto. Tem esse pacote de área comum muito bem resolvido, né? Em localizações melhor, para uma faixa de 5 a 6 mil reais, que é o nosso negócio.
E você comentou, né, a questão dos terrenos. Como é que está hoje achar bons terrenos, terrenos que fechem a viabilidade?
Então,
é um desafio?
É um desafio, muito desafio. É um desafio muito grande. Por quê? O zoneamento de São Paulo ainda é muito complexo, né? Então, assim, o ideal é você comprar terrenos perto de boa infraestrutura de transporte, né? Aí existe hoje a possibilidade de você comprar os apartamentos em eixo, que faz até 6 vezes, mas são terrenos pequenos. Aí você tem dificuldade de colocar vaga. Vaga é uma coisa hoje, por mais que você, o brasileiro ainda...
Além de encarecer a obra, né?
Encarece a obra, mas o mesmo econômico, ele sonha em ter um apartamento com vaga. Então aí você consegue. Um apartamento numa localização ótima, perto do metrô, né? Para você conseguir viabilizar, você tem que fazer 100 vaga. Às vezes o cliente, ele quer a vaga e não dá para você colocar na conta. Aí não dá, então é uma dificuldade. Hoje, qualquer um no mercado que sabe no econômico sabe que a vaga é uma coisa que faz muita diferença. E é incrível, porque olha como a vaga hoje em São Paulo custa cara, né? Hoje você compra, vai fazer um apartamento, por exemplo, na Freguesia, perto da futura estação do metrô que tem lá. Você vai vender um apartamento sem vaga a 200 mil, mais ou menos. Um apartamento de 2 dormitórios, de 35 metros, 37 metros, por 200 mil, porque não tem vaga. O mesmo apartamento, se você colocar a vaga, você vai ter que vender a 270, 280, fora do programa. Porque dentro do programa você não consegue viabilizar mais, por causa do custo do terreno e da obra. O cliente compra o apartamento de 270, 280 mil reais por causa da vaga. Então, assim, imagina que hoje a vaga, hoje no econômico, tá valendo muito. Tem uma diferença de preço gritante de, sei lá, 70 mil reais. É um absurdo, né?
Sim.
No mesmo projeto, você tem um apartamento de 200 e com a vaga 270, 280. Mas é o que tem que ser. porque os terrenos estão caros e construir a vaga também está muito caro. Principalmente agora, que o INCC subiu demais, né? E está bem difícil viabilizar. E aí, em outros tipos de terreno, que você pega um pouco mais afastado, que seriam terrenos maiores, sei lá, 5 mil metros, que seria o ideal, existe um problema de alguns terrenos ter um problema de zoneamento, com gabarito de 9 andares. E aí é difícil também você implantar, porque o gabarito limita muito o aproveitamento do terreno. Então, assim, não está fácil para o econômico. Tem oportunidades, enfim, mas tem que quebrar muito a cabeça.
E além de todas essas dificuldades que você falou, é um mercado super concorrido.
Muito.
Tem muitas marcas fortes, outras marcas de médio alto que estão enxergando, entrando. Como que é essa concorrência? Desde a compra do terreno, da venda, da contratação de corretor?
É uma briga. É uma briga, assim, todos os dias, é uma guerra. Tem que estudar muito, né? A gente até que teve sorte de lançar alguns projetos aí que ainda não tinha muitos concorrentes. Mas você vê que você abriu a sua lojinha lá, daqui a pouco já tem outro abrindo também, né? E é incrível, assim. Eu acho assim, vale muito da estratégia específica da sua equipe. A House é muito importante, né?
Quanto importante é uma House para uma...
Ah, acho que no econômico é tudo.
Tudo.
Por quê? É foco. Né? A House vai vender
Foca no lançamento. O
seu produto, o lançamento,
enfim, seu estoque.
Exatamente. Uma imobiliária terceirizada, ela vende para o mercado inteiro. Então, assim, ela tem as prioridades que ela vai vender. Às vezes, você não está na prioridade, um concorrente lança um produto melhor, bota o corretor para lá, então o corretor vai embora. Né? A House, ela tem a obrigação de vender seu produto. Então, assim, é fundamental ter a House, porque ela tem foco no seu produto, ela tem que vender o seu produto, enfim. Então, vai muito da estratégia de você estar atento todos os dias em ajustar preço, em fazer uma promoção, em fazer uma divulgação online também é uma coisa que é muito importante. É muitas ações de incentivo para o corretor, tem que ter. Entendeu? Não adianta, se você não tiver incentivo para o corretor, porque eu digo para todo mundo no mercado, para mim só existem duas mídias nesse mercado, no econômico pelo menos, né? Uma é o corretor.
Uhum.
Então você tem que trabalhar muito, o corretor dá milhões de ferramentas para ele trabalhar. Hoje o corretor não trabalha mais numa tenda, ele quer um stand com ar-condicionado, hoje ele
escolhe
um decorado, um lanchinho, café da manhã, tem que fazer tudo para ele, né? Mas é o cara que faz
cara
a coisa
resolve.
Acontecer, que resolve. E outra coisa é a mídia online. Então assim, hoje ninguém compra apartamento, não importa
a jornada começa na internet.
Começa na internet, a pesquisa começa na internet. Então assim, essas são as principais mídias que existem, eu acho que são as principais para o nosso segmento. Então você tem que estar muito antenado a fazer constantemente campanhas na internet para buscar esse cliente, para ele te ver, né? Porque a oferta é grande, você vai num bairro, você posta, joga na internet e você tem N opções. Então a sua comunicação tem que ser muito boa, tem que mostrar para ele que o seu produto é diferenciado, que tem um preço convidativo, para você conseguir trazer. E o outro ponto é fazer o corretor ofertar seu produto.
Agora eu quero falar para você, incorporador ou grande proprietário. Você precisa de cuidado especial em algum projeto imobiliário ou alguma região? A sua equipe de vendas não está performando e você terá mais lançamentos pela frente? O VSO do seu estoque poderá ser impactado? Você não pode mais depender de terceiros para bater as suas metas de vendas. Então você precisa conhecer a Mais Metro Quadrado Gerenciamento Imobiliário dos meus amigos Simão e Rodrigues. Eles estão à sua disposição para agendar um café físico ou virtual. Você pode acessar agora o site www.maism2.com.br, www.maism2.com.br, conhecer o portfólio de serviços, alguns cases, clientes atendidos. Então, acesse lá o site. Falando no corretor, qual que é o tamanho hoje que está a House da Casas?
Ah, hoje eu acho que tem... É que assim, a nossa House, ela não vende só casas. Ela vende casas e vende calas.
Calas também.
Então ela atende dois segmentos. Eu acho que deve ter uns 700 corretores.
700 corretores.
Mais ou menos, mas é dividido. Porque tem corretores mais especializados no alto padrão, né? E tem o econômico. E então, isso para a House é bom, porque... o nosso ticket é mais baixo, né? Porque o econômico, né? E o alto padrão, a outra, assim, o cara ganha dinheiro aqui. Na verdade, sim, ele tem que vender uns 5 aqui, uns 10 aqui, para poder ganhar um, mesmo que ele ganha lá nenhum, né? É bem por aí. Mas é legal, porque aí o corretor tem uma cesta de produto para oferecer.
E como é que você viu a evolução dos corretores nos últimos anos? Você que está no mercado há tantos anos, o corretor que está hoje no mercado é o mesmo que estava lá atrás? Ele mudou? Ele foi se adaptando?
Eu acho que ele foi se adaptando. Ele, na verdade, hoje, até a gente como incorporador, temos um concorrente, que é o corretor anunciando.
Sim, também.
Né? Então, se você hoje você faz uma campanha no Facebook, no Instagram...
O corretor está lá também. Alguns corretores estão lá também.
Então, ele está lá, anunciando o seu próprio produto. Ele vive uma guerra. Você anuncia e ele anuncia também, né? Eu acho que muitos corretores aprenderam a trabalhar online, muito. Tanto que tem muito corretor que não faz plantão. Que ele não está aqui no dia a dia, na roleta, nada. Ele está na casa dele, ofertando, e ele te oferece o cliente. Por isso que eu estou falando, é um trabalho muito grande nosso de cativar esse corretor, porque ele está fazendo mídia também. Ele está captando esse cliente e hoje ele vai te oferecer, ele oferece o seu cliente. Na verdade, ele tem a carteira do cliente para oferecer para mim ou para os meus concorrentes também. Quem
ele
vai ganhar?
Ele construiu a carteira dele.
É, quem que ele vai ganhar? Quem ele vai dar aquele cliente que ele captou?
Quem vai receber mais, talvez.
Ou... Exatamente. Então aí vem a estratégia de incentivo que você vai dar para o corretor para ele trazer o cliente para você. Então é um trabalho que é a gente fazer a campanha online forte para estar presente, para na hora que o cliente buscar você estar presente e ele te achar. E por outro lado, fazer um trabalho muito grande com o corretor, para o corretor identificar que a sua empresa tem um cardápio e tem vantagens para ele vender aqui. Porque eu já vi corretores que ele chega para o cliente e fala assim, meu amigo, esse aqui é a melhor opção. Enfim, se você não der a melhor opção, ele vai pegar esse mesmo cliente e vai levar para outro.
E como seduzir esse corretor? Qual que é o pacote de benefícios?
Ah, tem preço. Primeiro assim, ó, eu falei, corretor gosta de agora de conforto. Eu falo assim, corretor, antigamente, quando eu comecei no mercado imobiliário, a gente não tinha esses plantões lindos, maravilhosos, com decorado, enfim.
Ar-condicionado,
nada. A gente vendia apartamento. Eu tenho 28 anos de mercado. A gente começou lá no filme, coisa que era um embaixo do barracão de obra. Quem é do mercado antigo sabe. O stand não tinha decorado, era um barracão de obra e a gente tinha um espacinho, tipo um container embaixo do barracão de obra. É assim que se vendia apartamento antes. Né?
Não tinha maquete?
Não tinha maquete, não tinha nada. Mal tinha umas imagens na parede e só. Era isso. Vendia, sim, era assim. E aí o mercado foi evoluindo e aí realmente foram construindo stands melhores, tanto que o econômico, esse stand que a gente está aqui agora do.
O econômico.
Tem esse stand aqui do quadro tem 1.000 metros, né? É um stand. 3 decorados, enfim. Então, hoje o corretor, para ele trabalhar, ele quer essa infraestrutura. Então, quer um stand muito bom, com material de venda, com maquete, com decorado.
É que os stands, nos últimos anos, eles se transformaram, além de um lugar para receber cliente, para o corretor trabalhar e ofertar.
Sim.
Então, aqui a gente viu atrás, tem área de oferta, área que o cliente não tem acesso.
Sim, a gente tem aqui 3 imobiliárias nesse produto aqui do Quadra. Cada imobiliária tem sua sala pronta, com uma bateria de computador, internet, suficiente para eles trabalharem à vontade. Então, é um espaço reservado. Então, a gente tem 3, cada um com os espaços separados. Né? Todos os estandes que a gente constrói, se tiver 2 imobiliárias, a gente faz 2 espaços para a imobiliária. Então, a gente dá esse espaço para ele trabalhar. Café da manhã, oferta com pizza.
São bem tratados.
Material a rodo, de material impresso para eles fazerem trabalho na rua. Van que a gente tem aqui, a gente fez uma van do produto, e aí ele faz ponto de captação, a gente leva o corretor, enfim. Isso faz o corretor trabalhar para você. Você dá esta infraestrutura, enfim, você cativa, ele tem condições de trabalho.
Além de um produto líquido, né?
Além, lógico. Tem que ter tudo, né?
Tem que ter tudo.
A infra toda, tem que ter o produto líquido, tem que ter
preço.
Só o
produto não resolve.
Não, tem que ter o pacote. E tem que ter os prêmios, as metas, os prêmios, enfim, tudo. É um conjunto de coisas que faz o corretor vender. Mas eu falo para todo mundo, eu adoro corretor, amo. Eu adoro estar no salão, eu gosto de falar, embora eu sou diretora de incorporação, é difícil diretor de incorporação ir para o salão de vendas. Eu vou para o salão de vendas, eu falo com corretor, no lançamento estou lá, porque eu acho que isso também faz a diferença. Você está próximo da pessoa que vende. No dia a dia, eu falei, barriga no balcão, é que você sabe o que acontece no seu produto. Lá
sabe
você,
as dores do corretor,
você
ouve.
As dores, você sabe os problemas do seu produto, do seu preço, você descobre qual é o caminho das pedras no salão de vendas, né? E eu, embora sou diretora de incorporação na Casas, que eu vou desde a compra do terreno até o pós-venda, entrega para o cliente, manutenção, que a gente cuida de tudo, eu gosto muito dessa parte de vendas. Então, assim, para mim, assim, o mais importante de tudo é a venda, porque se não tiver venda,
não tem nada.
Não tem projeto, não tem, não tem obra, não tem terreno, não tem
gira,
dinheiro,
não
tem financiamento, não roda. Tem que vender. É isso. A gente não faz apartamento para guardar, é para vender. Então eu gosto de estar muito próximo. Então, minha vida inteira é muito próximo do corretor, de saber o que está acontecendo, de criar estratégia, de ouvir. Eu gosto de vir aqui no salão e ouvir o que está acontecendo.
E isso te ajuda a melhorar, às vezes, o produto, a colocar uma não só o produto, mas uma estratégia de divulgação para o cliente?
Sim. É ouvindo o cliente, assim, ó, por exemplo, aqui eu tenho três produtos. Né? 24, 34 e 44. Né?
São públicos diferentes.
Públicos diferentes. Né? Então, como que você sabe? Como que você vai fazer? Que oferta você vai fazer para aquele... Que vantagem você vai dar para aquele produto no mesmo projeto? Para aquele produto. Tem produto que é mais rápido vender, tem um produto que é mais difícil vender por causa do público. É aqui que a gente descobre isso. Você ouvindo. O que o cliente disse? O que ele gostou? O que ele não gostou? Você tem que ouvir
você
o seu
cliente.
Você
faz mesa também? Você gosta de fazer mesa com o cliente ou não?
Às vezes, já fui para mesa. Já fui. Mas é que o cliente chora, né? Ele fala que a diretora ganhou um desconto, né?
acostuma mal a equipe de vendas e o cliente.
Exatamente. Mas, e aí você define a estratégia aí, você ouvindo o corretor e ouvindo o cliente. Então, essa troca é muito gostosa. Até as ações que você vai fazer de anúncio e tudo, é ouvindo isso. Eu faço questão, tenho reunião todas as semanas. Terça-feira é o meu dia de reunião de vendas, começa das 10 da manhã e vai às 6 da tarde. Todas as terças-feiras eu falo com todos os corretores de todos os plantões que a gente tem aqui. Para ouvir, para sentir se a ação que a gente fez deu certo, se não deu certo, o que tem que melhorar. Enfim, e isso aí faz a gente ter uma velocidade de venda muito boa, né? É muito isso. Ah, não é abristante colocar lá, não vende assim. Você tem que ouvir. E tem produtos que são muito líquidos e tem problemas que não são líquidos. Não é tudo não é
claro.
Fácil, né?
E São Paulo é muito grande, né? São regiões diferentes. Você tem experiência em lançar praticamente em todos os bairros de São Paulo.
Sim.
Como é que se enxerga? Ah, vamos fazer um terreno na Zona Oeste, agora vamos fazer um na Zona Norte. Às vezes a região pede algo diferente do que uma outra região?
Na verdade, assim, a gente meio que padronizou. Então, a gente tem um produto mais ou menos parecido em várias regiões, né? O que vai é a estratégia que você vai dar de preço para esse produto. É muito mais a sensibilidade de preço. O mesmo produto você pode vender numa região por 240, o mesmo produto você pode vender, eu vou dar um exemplo, aqui, que a gente está no Butantã, numa região nobre do lado, esse produto tem 44 metros. A gente começou lançando a 320, nós estamos indo a 450.
Passou de 10 mil metros.
Exatamente, né? Por quê? Porque a região, ela é nobre, tem renda boa e absorve... esse produto. Esse mesmo apartamento de 44 metros, a gente vai lançar mais na Zona Norte fundos, exemplo, tá? É o mesmo apartamento com 44 metros, com terraço, com vaga, mesma planta, tudo igual.
Mas não dá pra puxar o preço.
Mas você não consegue puxar o preço pra 200, vou vender lá 270, 280,
é uma renda inferior,
por causa da renda. Então, aí é uma questão de você adaptar o preço à região. É muito mais isso. O mesmo produto, você pode ter preços diferentes em regiões diferentes. Depende da renda da região, depende do perfil do cliente. E aí, essa conta na hora de comprar o terreno, né? Eu tenho que pagar mais barato. Aqui é o terreno mais caro, eu tenho que vender mais caro. Lá para poder chegar num ticket de 280, esse mesmo apartamento de 44 metros, eu tenho que ter pago o terreno lá embaixo. Senão, a conta não fecha, porque a construção é a mesma, né? Então, você tem que adaptar. Não é nem tanto o produto, tá? Porque a gente se criou, focou no produto de dois dormitórios. Porque, assim, dentro do segmento econômico, vamos pensar assim, o produto é dois. Quem quer comprar dentro do programa Minha Casa Minha Vida, ou um pouquinho acima, até 300 mil mais ou menos, tem que ser dois quartos. Raramente, tem muita gente fazendo estúdio aí no mercado, enfim, para esse segmento. A velocidade de vendas é muito difícil. Porque o cliente, ele vai comprar um financiamento, vai entrar no financiamento de 30 anos com a Caixa. Ele compra um apartamento de 24 metros, como é que ele vai viver a vida inteira? Ele pensa em ter uma família, né? Ou ele pode ter que comprar sozinho, morar, tá noivo, meu primeiro apartamento vou comprar. Mas ele já pensa no segundo país, e se eu tiver um filho, onde eu vou colocar?
Já não cabe.
Então, o apartamento de estúdios para esse, para o segmento econômico, é mais difícil de vender, bem difícil. Pode ser pontualmente, quando tiver muito perto do metrô, alguma coisa assim, que o cara pensa até de comprar e depois vender, enfim. Mas tem que ser 2.4. Não importa tanto o teu tamanho. Se você, puxa, hoje tem tudo. 2.4, hoje você vai de... O menor que eu conheço é 32 metros, né? De 32 a 50 metros, né? Mas são 2.4.
Não precisa ser tão pequeno, mas também não precisa ser tão grande. Tem que achar o meio termo.
Sim.
Esse 40 e pouco é uma medida
que cabe. Esse 40 é um que a gente consegue botar um terraço. Isso é uma outra coisa. Incrível, né? Como um pequeno terraço faz muita diferença. Muita diferença. Olha, um apartamento de 35 metros sem vaga, sem terraço, a velocidade de venda é lenta. Se você fizer um apartamento de 37 metros, você botou 2 metros de terraço, a venda é outra coisa.
Tem um apelo maior.
Por mais que seja um terraço mínimo, né, pequenininho, enfim, tudo que dê para ele abrir a ventilação, a iluminação, só de você abrir aquela porta e sair é outra coisa. Então, o terraço é muito valorizado. É complicado porque, às vezes, é difícil você fechar a conta, porque quando você aumenta o apartamento, aumenta o preço, né?
Sim.
Mas faz muita diferença você ter um apartamento com terraço. Eu sei porque a gente tem projetos que a gente faz misto. Ah, metade com terraço, metade sem terraço. Diferença de preço gigantesca. O cliente quer com terraço. Quer o terraço.
Agora eu quero dar uma dica para você que precisa ler e se informar sobre o mercado imobiliário. Você conhece o Imob Report? Então acesse agora e assine gratuitamente. www.imobreport.com.br. Report com T mudo no final. www.imobreport.com.br. E aí, falando da construção, você citou a construção. A gente está com um aumento de custo de obra enorme nos últimos meses, nos últimos anos.
Sim.
Principalmente o econômico vem sofrendo muito por conta do teto. O econômico tem um teto do programa. Como é que está esse desafio de conseguir fechar a conta? Comprar o terreno, fazer a obra e vender num preço que precisa?
Agora a gente está até mais lento para comprar terreno, porque nós estamos num momento de alta, né? Então, a gente está comprando, mas está difícil, porque até quando vai ficar esse aumento? A gente não sabe. Nos últimos 12 meses, aumentou 13% do INCC. É muito alto para você colocar na conta isso, né? Mas o que tem acontecido? Os terrenos que a gente já comprou, como é que a gente faz? A gente tem que subir o preço. Não dá hoje o teto 240 aqui em São Paulo, a conta não está fechando. Então, esse mesmo apartamento, eu tenho que desistir de enquadrar ele no 24, no 240 e adaptar e subir um pouco o preço para poder conseguir absorver esse aumento.
Fazer um SBPE.
Então, vai, assim, é uma tendência. Se a gente, dificilmente você consegue fechar esses apartamentos no 240 com vaga, tá? O sem vaga, ok. Você consegue fechar. O sem vaga dá para fazer. O custo da obra é mais barato. Mas quando você coloca vaga, esquece que o 240 não existe mais. Não vai existir.
E a Casas tem projetos SPP ou ainda não?
A gente tem alguns. Poucos, né? Mas a nossa tendência até é ir mais para esse lado. Porque a gente sente muito nos nossos produtos que a vaga é importante. Né? Aí com vaga não viabiliza dentro do programa 240. E aí a gente talvez vá começar a subir um pouquinho a régua. Porque é uma questão de... É absurdo, há anos está 240, a inflação subiu, tudo subiu, né? E a gente está travado nesse coisa, e eu acho que não vai mudar.
Alguns anos já, né?
Muitos anos. Quantos anos é 240 aqui em São Paulo? Né? E fora de São Paulo ainda, que é pior.
Que é mais baixo.
Pá, na grande, tudo bem. No ABC...
O terreno é mais em conta.
No ABC, enfim, tudo, é 230. Já, 240 é difícil, 230, então, até pode ver. Quantos lançamentos tem na fora de São Paulo, na grande São Paulo, na região metropolitana? Tem pouco. Se pegar um volume de lançamento, não tem lançamento de Santo André, não existe projeto econômico, entendeu? São Bernardo tem muito pouco. Diadema, né, quase não tem. Então, assim, Osasco, então, assim, Osasco teve bastante oferta no passado, agora já deu uma diminuída, que tinha um estoque gigantesco lá para se vender. Enfim. Mas esse limite de 230 é ruim. Aí mais para fora ainda é 180. Aí acabou, não dá. Pra gente, não dá. Não tem como fazer. Então, assim, a gente ir um pouco pro SBPE, vai ter que ir, porque os aumentos aconteceram e pra gente absorver esse aumento. O único problema de tudo isso é a renda, né? Porque nós estamos no momento de pandemia ainda, né? Muita gente perdeu emprego. Isso aí é preocupante, né? E a renda não subiu, né? Então as coisas todas estão subindo.
Caiu, né? Normalmente caiu.
Caiu. Então, a gente está num momento difícil. Mas, assim, eu acho que a demanda é tão grande que eu falo, sempre tem alguém trabalhando. Ah, por mais que alguns perderam emprego, a renda não subiu, mas quanta gente ainda tem trabalhando em São Paulo? São Paulo tem... Por isso que a gente atua na região metropolitana. Porque tem a melhor renda, nós precisamos de renda para vender. Nós, na verdade, a gente nem vende apartamento, a gente vende financiamento.
Crédito.
Né? Crédito, não é? E, então, assim, por mais que a gente suba um pouco o preço, existe ainda uma demanda muito grande. Então, tem espaço para se trabalhar, né? Embora, mesmo com o crescimento dos nossos concorrentes, como você mesmo falou, né? A gente tem gente que já está consolidada no mercado, já trabalha no econômico há muito tempo, que tem muita experiência, mas tem muita gente nova entrando.
É gente de outros estados vindo para São Paulo, porque
tem.
Sabe que aqui tem volume, tem renda, tem gente.
Tem. Tem gente de fora vindo para cá, tem gente que trabalhava no médio-alto, indo para o econômico, tem um pouco de tudo. Mas tem que tomar muito cuidado, porque não é fácil atuar no segmento econômico, principalmente porque você não tem muita opção de bancos financiando o nosso negócio. Então, hoje, a Caixa é nosso principal banco, né? Temos alguma coisa com o Banco do Brasil, mas o Banco do Brasil é muito mais difícil, o repasse, o financiamento, e o Banco do Brasil não está muito afim de atuar na baixa renda, ele quer um cliente um pouquinho melhor, né? E aí eu digo, né, esse monte de lançamento, um monte de gente no mercado, Caixa Econômica não é fácil. Aprovar um projeto, conseguir o crédito, só gente que tem bastante experiência para conseguir. Então, assim, tem poucas opções de financiamento, né?
Pouquíssimas.
Pouquíssimas. Outros bancos, os bancos privados não atuam no nosso segmento, né? Então, a gente tem a Caixa. Então, eu falo, hoje tem muito incorporador consolidado que sabe lidar muito bem com isso, já tem um relacionamento excelente, é muito relacionamento, solidez para poder trabalhar com esse banco. E todo o setor econômico, ele depende dessa opção, do crédito. Na verdade, é isso, do crédito. A gente depende de financiamento. Ah, as taxas de juros estão excelentes, estão ótimas, nunca tiveram tão baixas, né? Isso é ótimo. Mas a gente não tem muita opção, a gente tem poucas opções, né? Não é que nem o médio-alto, que você tem um pouco
escolhe
mais.
O banco privado, né?
Exato, escolhe o banco. Você chega com a sua carteira, você tem um monte de banco podendo oferecer. Nós não dependemos da Caixa. Então, assim, é muito... essas empresas que estão entrando no segmento agora vão sofrer, porque tem que aprender a lidar com este banco. Não, dependendo, talvez não tenha financiamento para tudo, né? Então, as que estão mais consolidadas, que têm mais histórico, enfim, vão sair na frente, né? E eu vejo muita incorporadora pequena que não tem o bendito do Geric, né? E que buscam parceria com as grandes porque não conseguem financiamento.
Sim.
Tem muita gente no mercado, assim, que vem buscar parceria conosco, porque a gente tem Geric, porque a gente já tem um relacionamento com a Caixa, né?
Desde a época da Carlos.
Sim. Então, é muito difícil. Ah, o pessoal fala, econômico é fácil. Não. Tem que entender do negócio, né? Desde o produto que você está concebendo, da
não
forma
tem margem para erro, né? Muito, é muito
entender,
espremida.
Entender,
né?
A parte comercial, né? Toda a área de vendas tem que entender muito de crédito. Eu digo que é mais difícil você vender um produto econômico do que um alto padrão. Muito mais difícil.
Por quê?
Porque o alto padrão, o cliente já tem outros imóveis, tem experiência. Ele quer,
já fez aquisições antes.
Já sabe como funciona. O alto padrão, ele vem brigar por causa de preço. Ele pede desconto e você tem que ser bom na mesa para saber até onde você vai no desconto. É isso, né? Porque ele quer negociar, é um investidor, tem o dinheiro dele, é melhor deixar aplicado ou comprar um apartamento. É isso. A parte do financiamento não é problema para ele, porque ele já teve essa experiência, enfim. O econômico, a gente tem que ensinar, né?
É um trabalho educativo.
E às vezes o econômico, o cliente não sabe nem que ele pode comprar. Às vezes o cara ganha 5 mil reais e ele fala assim, imagina que eu vou comprar um apartamento. E aí o corretor...
Paga mais de aluguel do que pagaria parcela.
Exatamente. E aí o corretor, ele tem que entender um pouco de crédito. Ele tem que dizer que ele pode, como que é o financiamento dele, como que a Caixa vai financiar, como ele usa o fundo de garantia, como que ele vai pagar o resto que ele não conseguiu financiar para a consultora. Na verdade, o corretor acaba sendo um agente financeiro para ver que cabe no bolso dele. Você ensina. O corretor bom do econômico, ele sabe fazer essa conta.
Sabe muito bem do simulador da Caixa. Ele consegue simular os cenários, criar as possibilidades, compor renda com familiares.
Exatamente. Tem que compor renda, né? Nome sujo hoje em dia é muito normal, ainda mais numa época de pandemia, de crise, de situação econômica, então vem clientes, a gente faz o cliente limpar o nome.
Às vezes é uma besteirinha, uma conta antiga de telefone.
Aí tem que fazer, né? Ó, vai limpar o nome, tem que rodar os caquê, compõe renda, tem que entender muita documentação do que o banco financia, o banco aceita, o que não aceita. Então, tem corretores no segmento que eles são especializados em crédito. Sabe tudo de crédito. Esses se destacam no econômico. É mais do que vender um apartamento. É você entender e fazer caber no bolso do cliente.
É, porque a primeira etapa é a aprovação.
Sim.
Se não aprovou,
sim,
não assina.
Exatamente. Então, é muito isso do corretor saber entender. Enfim, e às vezes compõe renda com duas, três pessoas, às vezes, na família, para poder conseguir comprar o seu apartamento, né? E aí a habilidade do corretor ter esse conhecimento, ele consegue ter um aproveitamento bem bom do cliente.
E como que é a parte aqui de crédito, de aprovação na Casas? É tudo feito interno, tem parceiros?
Não, as empresas de análise de crédito são terceirizadas, aqui a gente não tem ainda estrutura interna, temos ainda um projeto, mas por enquanto é terceirizada. A gente só vende com Sicaquê, então a gente só vende se o cliente tiver crédito aprovado, então a documentação é como se ele fosse financiar agora, vai comprar e tem que trazer os documentos.
Tem gente no mercado que assina e depois vai aprovar crédito e aí
não
tem problemas.
Aí,
né?
Tem distrato, muito. Então assim, a gente só aprova com Sicaquê, enfim, a peneira é bem grande, porque tem algumas pessoas no mercado que vende. E, como você falou, daqui 6 meses vai ver o que aconteceu e aí tem a surpresa que o cara tá com o nome sujo, que ele não tem a renda suficiente, enfim, tudo. Mas a gente não, a gente preza a ter uma carteira sadia, né? E então aí, por isso a gente já roda o cliente exatamente com financiamento, com crédito, bonitinho, sabe que ele tá preparado. A não ser que depois ele faça alguma besteira, né? Comprou e daqui no dia seguinte sujou o nome, endividou, qualquer coisa. Mas eu digo que eu falo muito para os corretores, vocês têm que ser um consultor do seu cliente.
Um consultor, exatamente. Um consultor financeiro.
Exatamente.
Não vai parcelar no cartão, não vai...
É, não vai sair e querer
vai
já comprar...
Vai comprar um celular novo.
Vai às Casas Bahia e compra todos os móveis do apartamento, né? Não dá, entendeu? Então, assim, você tem que falar, meu, agora você comprou seu apartamento, daqui até você assinar o seu financiamento, pelo amor de Deus, não faça nenhuma dívida, porque o credit score é afetado, né?
Espera e assinar com a Caixa.
Assina com a Caixa, depois você compra o que você quiser. Mas até lá, não faça nada. Então, assim, o corretor que é profissional, que trabalha no econômico, ele dá essa orientação pro cliente, né?
E ele é mais que um vendedor, ele é um consultor, como
é um
você
consultor,
falou.
É um consultor. E é muito gostoso, sabe? O que é gostoso no final é você passar por todo esse processo, ajudar o seu cliente a comprar, a felicidade dele, né, do primeiro imóvel. E o mais gostoso ainda é você entregar a chave desse cliente. Isso, meu, não tem preço, sabe?
Mas o que é mais gostoso? Assinar uma mesa? Muitas vezes, para quem já acompanhou uma estandes econômicos, não vem só o cliente de casa, vem a família.
Ah,
né?
A
vem
família.
Muito mais gente.
Ixi,
é a felicidade da assinatura ou a entrega da chave? As duas coisas são parecidas.
É muito gostoso. E assim, a entrega da chave é muito legal, porque, meu, passaram-se 3 anos, sei lá, 30, 36 meses, né? Que ele sofreu para pagar aquilo, né? Porque ele é o primeiro imóvel, então ele mora de aluguel, tem a vida
dele.
Ele
achava que não ia ficar pronto, ele sempre tem esse...
Exatamente. E aí, imagina, ele passou tudo aquilo. Eu tenho, assim, histórias que dá vontade de chorar, de falar, poxa, eu perdi o emprego no meio do caminho, tive que fazer um monte de bico para pagar. Eu já vi, sabe, essa história, assim, que acontece em 3 anos, né? Você comprou,
sim,
hoje, tá,
sim,
tudo lindo.
Sim.
E daqui 3 anos, até você receber sua chave, muita coisa acontece na sua vida, né? E aí você tem histórias de gente, eu tenho até um professor que, meu, ele começou, ele tava tudo certinho, trabalhando e tudo, aí teve problema, teve que perder o emprego. Eu falei assim, meu, eu fui vender coisa na rua, sabe, pra poder viver e conseguir pagar meu apartamento. E quando ele chegou pra receber a chave, ele chorava de felicidade que ele conseguiu pagar e parar de pagar aluguel, entendeu? Isso não tem preço, é muito gostoso você construir, não é só construir, é você dar, é a vida das pessoas, né? Isso é...
Você mexe com a emoção das
eu
pessoas,
falo que, né? Eu tenho mais prazer em trabalhar pro econômico do que pro alto padrão. Porque o alto padrão é mais um. Mais um. Você vendeu mais um e pronto. E, enfim, não é aquela emoção. Agora, a primeira casa, ninguém esquece,
ninguém,
né?
Ninguém esquece.
Né? Então,
ninguém
assim,
esquece.
E é mais um segmento que é difícil, né? Que tem muita dificuldade. É muito gostoso de você fazer assembleia, ver aquele pessoal, sabe, sonhando com aquela chave. É muito legal isso. Entregar chaves é muito gostoso.
E falando um pouco voltando ao assunto corretor, né? No mercado a gente viu nos últimos anos aparecerem modalidades de contratação diferentes de corretor. O corretor CLT. Como que é aqui na Casas? O que você pensa do corretor CLT?
Eu não acredito nesse modelo. O vendedor, ele tem que viver de comissão. Ele tem que correr atrás. Eu acho que corretor que ganha um salário fixo, acomoda. Minha opinião. Tá? Eu acho que não funciona. Eu não sei nem... Existem algumas empresas trabalhando assim, né?
Existe.
Enfim, tem esses modelos. Eu não tenho essa experiência, sinceramente. Mas eu acho que sempre a venda tem que ser comissionada. Ele tem que correr atrás. Ele vai se dedicar muito mais. Eu já fiz alguns casos, tive alguns casos, não CLT, tá? Em alguns produtos, falo assim, poxa, eu vou dar um salário fixo pra gente manter uma equipe de vendas. Uma estratégia de um produto X,
sim,
né? Não, passava um mês e o cara não vende. Agora, onde ele tem que viver, ele tem que correr atrás da venda, o resultado é muito melhor. E outra coisa, ele pode ganhar muito mais dinheiro. Se o cara souber trabalhar direitinho, o corretor, ele pode ganhar muito mais dinheiro comissionado do que um salário fixo. Quem paga salário fixo CLT, tem uma política, você paga o mínimo para ele de salário coisa e mais alguma comissão. Mas perto do que, mas nunca ele vai ganhar como um corretor comissionado, no final das contas. Porque é difícil para incorporadora, para empresa de vendas, manter o salário alto de, fixo de um corretor.
Dependendo da venda.
Dependendo da venda, você concorda? É difícil. Então tem que ser o mínimo que você vai pagar e uma comissão extra quando ele efetiva a venda, né? E quando você é um corretor 100% comissionado, depende de você. E aí as comissões, os prêmios, tudo que você dá, com certeza, ao longo do tempo, é muito mais. Eu já vi casos de gente que estava no momento CLT e fala, poxa, aqui eu estou limitado a ganhar X, porque eu tenho meu fixo e um pouquinho mais. O outro corretor...
Fora os descontos, né?
Sim, exatamente, tem toda essa questão. E também, eu na verdade não tenho essa experiência, eu não sei como que é a questão trabalhista, né? Porque é muito perigoso você ter um corretor CLT, né? Tem toda a questão de horário, né? De tempo, horas trabalhadas por semana, enfim, tudo. E o corretor, deu 6 horas, ele vai embora? O corretor não tem hora. O corretor trabalha a hora que o cliente pode.
Se tiver cliente, né?
Se tiver cliente, você vai embora?
Uhum.
Entendeu? Então, assim, o corretor trabalha a hora que o cliente pode, né? Então, a hora que eu posso atender é a hora que o cliente quer ser atendido. Então, assim, eu... acho que não é um modelo, o melhor modelo. Eu ainda acredito que o melhor modelo é um corretor comissionado. Né? Eu acho que ele pode ganhar muito mais dinheiro.
E no econômico dá para ganhar muito dinheiro também?
Ah, dá. Eu conheço muitos que ganham bem, muito bem.
Tem que ter giro, tem que ter volume.
Tem que ter giro, tem que ter estratégia, sabe? Primeiro, conhecimento, saber filtrar muito, entender muito de crédito. Como eu falei, a gente vende crédito, né? E não depender só da visita que a mídia, que a incorporadora levou. O cara tem que fazer...
Captar cliente e ter sua carteira.
Captar cliente na internet, tem que ir pra rua.
E saber aprovar.
E saber fazer a coisa acontecer.
Saber compor para
sim,
pra viabilizar.
Sim.
Não adianta só trazer cliente.
Sim. Mas tem muitos corretores aí que conseguem fazer isso e conseguem ganhar dinheiro. Por que que acontece? Eu falo que o econômico é o produto de todos os dias, né? Paga as contas. Econômico você vende todo dia. Todo dia você vende, né? Diferente do alto padrão, que o volume de pessoas interessadas é bem menor, né? E, além disso, é uma venda mais difícil, depende muito do desconto, da negociação, enfim, né?
Tem momentos, o mercado influencia, né?
Exatamente. O econômico primeiro é uma necessidade. Então, uhum, a pessoa precisa ter uma casa própria, né? Precisa de uma necessidade.
As pessoas casam, separam, têm filhos.
Então assim, tem muito. Qualquer pessoa pode comprar um econômico, ela nem sabe que pode. Então assim, eu vejo que os corretores que se destacam são aqueles que, meu, entrou no metrô, tá conversando com alguém, já
traz
passa
cliente,
um cartãozinho. É o cara do Uber, quantos Ubers são corretores? Vários. Conheço muita gente que trabalha de Uber durante a semana e é corretor no final de semana. Né? E ele tá no Uber.
Captação em tempo real.
Ele capta corretor, né, do passageiro e dá o cartãozinho dele. Já vi casos, eu já recebi cartão de corretor que é Uber. Né? Então, assim, é esse cara que é multifuncional, que.
Tem que estar com a antena ligada.
Antena ligada. E sabe assim, qualquer um pode ser meu cliente.
Qualquer um pode ser seu cliente.
Qualquer um
acima
pode ser
de 18 anos.
Qualquer um pode ser meu cliente. Então, assim, esses caras se destacam. Tipo, cara de pau. Né? De todo mundo que você conhecer, você falar que você é corretor, que você tem uma oferta, que você vende não sei aonde, esses caras se destacam, sabe? E tem estratégias, então assim, fazem bastante diferença. Mas é um mundo gostoso, eu amo. Eu amo esse essas histórias.
E qual a maior felicidade que o mercado imobiliário te trouxe?
Vender. Lançar. Eu adoro plantão cheio. Eu tô sentindo uma falta imensa da fila.
E meeting. Você gosta de meeting?
Ah, cheio? Nossa, amo. Eu adoro um microfone. É. Tenho paixão pra meeting. Eu gosto de gente. Acho que isso é gostoso. Eu gosto de gente. O mercado imobiliário me proporciona falar com gente de todos os tipos, todas as áreas, incorporador, vendedor de terreno, enfim, dá um leque de conhecimento muito grande. Na verdade, é um negócio, né? E essa questão de você fazer os meetings, que hoje a gente só faz live, né? Eu sinto uma falta imensa.
O calor humano, né?
De estar no meio do povo, de alugar aquele teatro e fazer um meeting. Eu sinto muita falta. E eu acho que isso é muito importante, porque a live é muito fria. Eu fiz várias lives agora, nesse momento. Mas é horrível você falar para a câmera e não saber o que o seu público está achando.
Essa troca, né?
É. Então você está lá, no meio
do... Você não vê o retorno,
você,
né?
Você falar uma coisa, olha, eu vou dar um carro para você e ver toda aquela galera gritando. Meu, é uma delícia.
Na live você fala, ninguém se mexe.
Vou dar um carro e aí todo mundo em silêncio. E aí?
É só o
foi
chat.
Foi bom ou foi ruim? Não sei, entendeu?
Não tem essa troca.
Não, tem que ter esse calor humano, sabe? É, por mais que a gente tenha hoje as mídias online, que tenha tudo, né? Eu acho que esse calor humano é importante, esse contato com a equipe, com o cliente, com tudo, enfim. Fazer lançamento, que eu fiz um lançamento agora, que eu estava te falando, né? Que a gente lançou 100% online.
Ah, conta desse lançamento 100% online.
O Quadra Butantan é um projeto de 1.200 unidades.
Um terreno de 10 mil metros.
No
lado da USP, São Paulo.
Do lado da USP, metrô Butantan, né? Apartamentos de 24, 24, 24, onde a gente está gravando. Foi uma experiência fantástica. Porque todo mundo fala que assina digital, mas não vende digital.
É conversa.
É diferente.
Só um link que vai e...
E aí a gente começou um pirata desse projeto aqui em janeiro, né? Janeiro e fevereiro estava super bem, aquecido, o produto, uma localização ótima, o produto é maravilhoso, enfim. E a gente falou, em março nós vamos lançar e fazer aquele show de lançamento.
Já tinha RI.
RI, tava tudo certo. Quando a gente falou, poxa, vamos lançar, acabou. Dia 10 de...
Fechamento de estandes.
Acho que foi 10 de março, acho que foi. Fechou tudo, né? Mandou fechar o comércio, fechou tudo.
De novo,
fechou pela segunda vez, fechou estande. Falei, e agora? Captamos mais de 1.000 clientes.
Temperatura alta,
pronto para arrebentar de vender. Tinha RI desde o começo, quando a gente começou o pirata. Mas a gente estava deixando ficar mais quente, claro, ainda para a gente lançar e sair vendendo, porque é 1.200 unidades. A primeira fase era 600 unidades. Né? Aí resolvemos, falar assim, ó, eu não sei quando vai voltar, vai acabar essa fase. Não tinha uma perspectiva de acabar.
Ficava
a fase.
Ficava renovando
emergencial.
Uma semana, duas semanas.
Todo dia era uma história. Aí eu falei, sabe uma coisa? Vamos arriscar? Vamos fazer um lançamento online de verdade. E aí a gente resolveu lançar dia 24 de março, no meio da pandemia, sem estande, sem nada. Os corretores todos em casa, a gente não tinha nada, nem estrutura no escritório, o nosso escritório também estava fechado, a nossa house estava fechada. E a gente tinha 3 imobiliárias aqui, vamos arriscar, porque assim, o cliente já tinha conhecido o produto.
A aprovação já tinha pelo lado do cliente.
Tinha conhecido. A gente já tinha captado bastante documentação para fazer as pastas, tinha muitas pastas aprovadas.
A estrutura digital vocês tinham também.
Sim, é. Aí, vamos abrir para venda. E aí foi um medo de abrir um projeto grande desse tamanho, 600 unidades, que era a primeira fase, né, totalmente digital. E aí a gente começou a abrir. E aí a gente via sistema, então assim, o corretor falava com o cliente via Zoom, mostrava para o cliente a maquete no Zoom, né? Eles tinham filmado a maquete, os decorados, filmava tudo para o cliente, mandava para ele vídeo para o cliente. E aí abrimos o espelho, o cliente escolhia a unidade no Zoom, falava, essa torre tem vista para cá, tem aquela, enfim, é essa. Tratava a proposta online, fazia o contrato online, mandava para o cliente assinava via digital e devolvia, pagava e acabou. E aí nós vendemos mais de 400 apartamentos 100% online.
100% online.
100% online. Muita gente fala, ah, eu vendo online. Igual a gente, eu acho que quase ninguém vendeu. Porque a gente não tinha possibilidade de abrir o stand para mostrar nada para o cliente. Né? Foi realmente digital. Porque antes a pessoa fala que a assinatura... Muita gente fala, é digital. É digital o quê? Você pega... Depois que você fez todo o processo de venda... Todo mundo que fez o processo de venda, você manda para o cliente o contrato. Não, no nosso caso não. É realmente venda de verdade. Então, é um projeto grande para o cara escolher unidade sem estar dentro, sem ver maquete, sem ver nada, só virtual, né? E foi muito bem. E hoje a gente já vendeu 100% da primeira fase, 600 apartamentos vendidos, vão abrir agora sábado.
Esse é o maior lançamento em unidades da casa até agora.
Até agora.
Até agora.
A gente tem uns grandes aí.
Ano passado você comentou 700 milhões
700
lançados.
Milhões.
Esse ano?
Esse ano é uma meta de 1,5.
Meta de
1,5.
Então, um dobro praticamente, mais do dobro.
Se a gente conseguir, se de novo tiver a terceira, se tiver a terceira onda, nós não vamos conseguir. Porque para a prefeitura, para cartório, para tudo. Então,
realmente. O processo fica mais moroso.
É, né? O processo de aprovação fica maior. Se tiver, já atrapalhou esse ano um pouco, mas a gente está ainda na meta. Nós ficamos 2 meses fechados, né? Mas a gente está ainda trabalhando para conseguir. E aí o quadro está super bem, então a primeira fase a gente já abriu, já vendeu 100%, está sucesso, em 2 meses, né, 600 apartamentos, no meio da pandemia e digital, e agora sábado a gente vai abrir mais uma torre, né, e eu acho que vai continuar no mesmo ritmo, enfim, agora vai ser melhor, porque eu posso trazer o cliente aqui e mostrar o produto, né.
E quem não quiser vir pode comprar online.
Pode comprar online. Mas o cliente
quer vir, né?
Eu acho que você comprando o primeiro imóvel, você não tem muita experiência. Quando é um alto padrão, médio, o cara já sabe onde é, enfim. Pode ser que até que ele compre online mesmo, porque já tem experiência. Agora, o primeiro imóvel, sem você... O cara quer ver o endereço, quer ver o apartamento, quer sonhar, não é? Ele sonha. Quando ele entra nesse decorado, não que ele vai conseguir construir igual, né?
Ele se imagina já.
Mas ele sonha com aquilo lá, em fotografa, e tira foto, enfim, tudo... Essa experiência é muito gostosa. Então, agora vender a segunda fase com a estrutura vai ser ótimo para a gente. Acho que
Legal.
Vai ser muito bom.
Bom, estamos chegando ao fim do nosso episódio com a Gil. Conversamos com a Gil Vasconcelos. Toda a trajetória dela no mercado imobiliário. Gil, muito obrigado aí pela recepção aqui na...
Eu que agradeço.
No stand. E quero que você deixe uma mensagem final para a nossa audiência, para o mercado imobiliário, para corretores, para incorporadores... Não só no Brasil, como fora, a gente tem uma audiência grande em Portugal, Angola. O que você pode falar aí de mensagem agora? Mais de 2021, estamos aí num momento complicado ainda no mundo, no Brasil e no mundo. O que você pode falar aí, uma mensagem final para a gente terminar?
Olha, o Brasil não é fácil.
Empreender no Brasil não é fácil.
Não é fácil. Mas acho que quem conseguir fazer alguma coisa aqui, olha, é vitorioso, né? É vencedor, na verdade. E eu acho que isso é muito gostoso, na verdade, né? Porque tudo que é muito fácil não é legal. Esse difícil, essas barreiras que a gente enfrenta, forma melhor a gente acaba sendo um profissional mais completo, né? E dá mais gostinho, dá mais prazer, né? De você ter vencido tudo isso, né? A gente está num momento difícil, mas o Brasil é um país ainda, com todos os problemas que ele tem, um país maravilhoso. Tem um mercado enorme para a gente trabalhar aqui. Casa própria é uma coisa que falta muito, então a gente tem que criar meios, né? Eu espero que os nossos representantes aí no governo nos ajude a poder criar, porque nós queremos produzir, construir, mas depende muito de aprovação, muito de financiamento, de economia, na verdade, né? E a gente precisa encontrar caminhos para poder atender a casa própria aí de muita gente que não tem. Tem muita gente séria nesse mercado. Eu acho que agora o mercado da construção civil se profissionalizou muito.
Subiu a régua.
Eu estou aqui há 28 anos e, assim, é outra coisa, sabe? Feito de pessoas bem competentes, com experiência. Eu vim de épocas que não tinha nada do que a gente tem hoje, né? Então... Eu acho que hoje tem muita gente boa no mercado, que dá para conseguir, com todas as dificuldades que a gente tem, conseguir produzir, construir, trazer casa própria para esse povo todo aí e movimentar a economia, porque afinal a construção civil é o que movimenta esse país, né? Então a gente está nesse segmento e acho que a gente tem oportunidade. Acredite nesse país, porque um dia a gente vai chegar lá. Eu acredito muito nisso e acredito com o trabalho, né? A gente não vai ficar só reclamando, a gente tem que fazer acontecer. Então é isso.
Obrigado, Gil. Obrigado, pessoal. Semana que vem tem mais. Tchau.